direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição da Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar do dono da Meta, Mark Zuckerberg, que tem vindo a atacar a Comissão Europeia por querer aplicar, sem dó nem piedade, o Regulamento dos Serviços Digitais de 2022, portanto, e que está em vigor desde 2024 às grandes gigantes tecnológicas nos Estados Unidos. Fala-se desbocadamente de censura, quando aliás se lhe aplica neste momento qualquer multa milionária por desrespeito das regras e do regulamento. Em particular, às normas da proteção das crianças. E, neste caso, professor, como é que vai ser esta situação do regulamento dos serviços digitais e como se tende a proteger as crianças de conteúdos ilegais nas plataformas que circulam sem qualquer pudor e também, às vezes, sem qualquer tipo de restrição?
Salve! Direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. A Europa dotou-se de um regulamento dos serviços digitais em finais de 2022 para proteger todos e cada um dos avanços desenfreados das gigantes tecnológicas que por aí andam como que cão por vinha vindimada. Algo que Mark Zuckerberg, dono da Meta, na sua insaciável aspiração de tudo subjugar, de tudo submeter sem dó nem piedade, apela despudoradamente de censura. O regulamento, que é uma lei que se aplica direta e imediatamente em todos os Estados-membros da União Europeia, sem exceção, na sua simplicidade e no que toca a crianças, diz simplesmente: os fornecedores de plataformas em linha acessíveis a menores adotam medidas adequadas e proporcionadas para assegurar um nível elevado de privacidade, proteção e segurança dos menores. Não podem exibir anúncios publicitários na sua interface com base na definição de perfis, utilizando dados pessoais do destinatário do serviço, se tiverem conhecimento, com uma certeza razoável, que o destinatário do serviço é um menor. O cumprimento, porém, de tais obrigações não impõe que tratem dados pessoais adicionais para avaliarem se o destinatário do serviço é ou não menor. A Comissão Europeia, precedendo consulta, pode emitir diretrizes para ajudar os fornecedores na aplicação das regras de privacidade, proteção e segurança dos menores.
Pois é, professor, e essa formulação, aliás, essas formulações são genéricas, calculo eu?
São genéricas, mas sabe-se que surgem, a miúde, aberrantes desvios de conteúdo que, para usar uma expressão popular, deixam o mais pintado de cabelos em pé. O que vem acontecendo ultimamente, com expressões as mais horrendas, o que obriga a todas as cautelas. Há dias, os média noticiaram e a Comissão Europeia notificaram 4 plataformas online: Snapchat, YouTube, App Store e Google Play, em ordem a apurar se vem adotando consequentes medidas de proteção dos menores. Mas nos últimos tempos, as multas aplicadas têm tido expressão multimilionária. São multas de centenas de milhares ou de milhares de milhões de euros, com maior propriedade. A comissária titular da pasta do digital, Anna Virkkunen, comissária europeia, asseverou à chegada a uma reunião ministerial informal em Horsens, há escassos dias, na Dinamarca, que é necessário garantir que o conteúdo a que as nossas crianças acedem na internet seja adequado à idade. O Regulamento Europeu, disse, estabelece claramente que quando os menores utilizam serviços online, devem ser assegurados níveis muito elevados de privacidade, segurança e proteção. Infelizmente, adiantou a comissária, isso nem sempre acontece. E é por essa razão que a Comissão Europeia está a reforçar a aplicação das suas regras a tal propósito. Estas ações ainda não constituem investigações formais, antes se trata de pedidos de esclarecimento às plataformas em causa ao abrigo da nova legislação.
Professor, mas importa perguntar assim, nesta altura, se as plataformas têm que ter uma certa dimensão, correto?
Exatamente. A União Europeia definiu, neste regulamento, que as plataformas em linha de muito grande dimensão, com 45 milhões de utilizadores ativos por mês, passem a ter de cumprir escrupulosamente as novas regras, a fim de não porem o pé em ramo verde. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse de forma simples há dias que, tal como no nosso tempo, nós, como sociedade, ensinávamos aos nossos filhos que não podiam fumar, beber e ver conteúdos para adultos até uma certa idade. Acredito que é hora de fazer o mesmo com as redes sociais. Países como a Dinamarca, a Grécia, a França e a Espanha, entre outros, avaliam como limitar esta utilização a menores das redes sociais em que não há restrições de conteúdos. Há 15 dias, a Comissão Europeia deu a saber que ia ajudar as plataformas online a implementar um método de verificação de idade robusto, fácil de usar e que preserve a privacidade. A Comissão Europeia desenvolveu uma abordagem comum em estreita cooperação com os Estados-membros. Como resultado, em 25 de julho deste ano, foi lançado um projeto para uma aplicação de verificação de idade na União Europeia, servindo de base para uma abordagem harmonizada entre os Estados-membros. A Comissão lançou uma segunda versão do projeto de verificação de idade, aprimorando ainda mais a solução. A ver se este expediente chega a bom termo e os menores são poupados à senha dissolutora das gigantes tecnológicas. Põe em risco a formação das crianças e dos jovens, que, concluímos nós, Se o melhor do mundo são as crianças, como dizia Fernando Pessoa, não as inquinem. Imperioso será mantê-las no seu mundo e não projetá-las para um mundo de depravação, de depreciação e de degradação de valores. Isto é elementar. E a União Europeia e os Estados-membros não podem abrir mão destes valores.
Muito bem, professor, avançamos para o nosso consultório. Começamos por uma questão de um taxista aí da sua zona, de Coimbra. Escreve-nos ele: comprei um frigorífico no Retail Park de Taveiro. Em menos de um mês, o mesmo frigorífico teve uma avaria complicada e o frigorífico ficou, de resto, inoperativo. Devolveu o frigorífico e exigiu um novo, mas que primeiro devia ser a reparação. É de lei. Os meses passaram e nada, sem que o frigorífico aparecesse e o dinheiro, naturalmente, não continuasse na conta deste nosso ouvinte. De justificação em justificação, este nosso ouvinte vai avançando, dizendo que vão encanando a perna à rã, e a desculpa é esfarrapada de que está para decisão nos serviços técnicos e já lá vão 3 meses. São vezes sem conta, a caminho de Taveiro e sempre de mãos a abanar. Infelizmente, professor, esta não é uma situação única, já outras nos apareceram aqui no programa. O que é que nos podemos dizer a este nosso ouvinte?
É facto. O que se pode dizer a esse propósito é que ninguém pode ignorar os direitos que tem. Para isso é preciso fazer-se um esforço para que cada um saiba, na realidade, que direitos tem. É verdade que a lei hoje como que estabelece uma hierarquia. Primeiro, repara. Ou, segundo, a melhor opção, haja uma substituição do bem que se apresente não conforme. E só depois é que pode haver uma redução adequada do preço, ou o consumidor poderá, por último, pôr termo ao contrato. Ora, aqui há, na realidade, uma norma singular, que é a do denominado direito de rejeição. O consumidor, se eventualmente o vício, a avaria, a não conformidade ocorrer nos primeiros 30 dias após a entrega do bem, e este dado é relevante, é muito importante, se a não conformidade ocorrer nos primeiros 30 dias após a entrega do bem ao consumidor, com base no denominado direito de rejeição, ele pode, desde logo, pôr termo ao contrato. Não tem de observar aquilo que, no caso, o fornecedor, uma empresa de grande porte que está sediada também no Retail Park de Taveiro, lhe disse, ou seja, primeiro repara. É que já passaram 3 meses e o consumidor pode, na realidade, lançando mão desse seu direito, pôr desde logo termo ao contrato. É certo que a lei oferece-lhe a alternativa de exigir a substituição do bem, que no fundo é algo de menos gravoso para a empresa. Mas a substituição, ao ocorrer, tem de ser feita a título gratuito, num prazo razoável a contar do momento em que o fornecedor foi informado pelo consumidor da não conformidade do bem com o contrato, e sem grave inconveniente para o consumidor, tendo em conta a natureza dos bens e a finalidade a que os destine. O prazo para a substituição não deve exceder os 30 dias, salvo em situações em que a natureza e a complexidade dos bens e o esforço necessário para a substituição justifiquem um prazo superior, o que não será na circunstância ou caso, porque é a devolução de um bem e a entrega de um bem novo com as mesmas características, a menos que os bens daquele modelo, com aquelas características, tenham efetivamente, se tenham esgotado, para dizer com maior propriedade. Portanto, nestas circunstâncias, a substituição, se for esse o intuito do consumidor, já que não há que observar aqui, repete-se, o remédio da reparação, a substituição tem de se operar, tem de ocorrer no prazo de 30 dias. 30 dias contados a partir do momento em que o consumidor devolveu o bem e exigiu exatamente a substituição. Se nada disto for cumprido, estamos em presença de contraordenações que a lei considera graves e que, portanto, corresponderão a coimas a que a lei também prevê. Tratando-se, por exemplo, de uma média empresa, como pode ser o caso, média empresa é aquela que tem entre 50 a 249 trabalhadores, as coimas oscilam entre os 8 mil e os 16 mil euros. Ora, estes valores são de certo superiores ao preço do frigorífico, como no caso. E, portanto, nada justifica que as empresas andem a encanar a perna à rã, denegando os direitos que o consumidor de todo tem e que quer fazer valer. Mas tratando-se, por exemplo, de uma grande empresa, com 250 ou mais trabalhadores, já as coimas se agravam. Tratando-se de contraordenações económicas graves, as coimas, neste particular, ascendem de 12 mil a 24 mil euros. E, portanto, não importa prevaricar aqui. Relevante é, por um lado, satisfazer o consumidor e, por outro, deixar a melhor das impressões para que, no boca a boca, o consumidor não vá efetivamente ocasionar uma rejeição, aí sim, das pessoas por aquela empresa ou por aquelas marcas.
Muito bem, professor, avançamos ainda no nosso consultório, isto porque temos aqui uma questão que também já veio ao programa, um consumidor que quis, neste caso, pagar um hambúrguer com dinheiro em espécie, ou seja, dinheiro vivo, mas foi alertado no estabelecimento para um cartaz que dizia que não aceitamos nem notas nem moedas, pagamentos só com cartão. Não é a primeira vez que o caso vem aqui ao programa, mas o que é certo é que com o cruzar dos braços do Banco de Portugal não há alteração de comportamentos por parte de certas empresas, antes pelo contrário. Professor, o consumidor poderá ficar privado do acesso aos bens por não ter o cartão de crédito ou de débito? Há lei que o obrigue a ter esse mesmo cartão de débito ou crédito, ou alguma lei que impeça que as empresas façam, por exemplo, este tipo de práticas?
É facto que este caso já aqui veio, isso tem que ver, veio um caso de uma padaria da Gleba e veio também este do McBurger, coisa que o valha. Ora bem, De forma sintética, importa dizer: o dinheiro com curso legal é de aceitação obrigatória, de acordo com o regulamento do euro e uma recomendação que tem caráter interpretativo e que remonta a 22 de março de 2010, já há 15 anos que tudo isto se estabeleceu. Perante uma obrigação de pagamento, o curso legal das notas e moedas em euros implica aceitação obrigatória. O credor de uma obrigação de pagamento não pode recusar, portanto a empresa, não pode recusar notas e moedas em euros, a menos que as partes, a empresa e o consumidor, acordem entre si noutros meios de pagamento. Mas também implica poder para cumprir obrigações de pagamento. O devedor cumpre a obrigação de pagamento mediante a entrega ao credor, no caso, o consumidor entrega à empresa notas e moedas em euros. A aceitação de pagamento em notas e moedas em euros, aliás, nas transações no comércio retalhista é obrigatória até 3 mil euros. Ninguém é obrigado a ter cartões de débito ou de crédito. Há uma violação no caso do direito fundamental à proteção dos interesses económicos do consumidor e da sua liberdade de escolha. Tal exigência constitui uma censurável discriminação e uma segregação que quer a Constituição, quer as leis ordinárias proscrevem. Ante a recusa do estabelecimento em aceitar a moeda com curso legal, o consumidor exigirá 1. O livro de reclamações para nele lavrar o seu protesto. 2. Reclamará a presença da autoridade policial ou da força de segurança a fim de remover a recusa. A autoridade policial ou a força de segurança procurará remover a recusa e, se o não conseguir, lavrará o competente auto que apresentará ao Banco de Portugal e ao Ministério Público. O Banco de Portugal, por seu turno, notifica a empresa para que retire o cartaz sob pena de crime de desobediência simples. Com papel ou sem papel e à vontade do freguês, se o agente persistir na recusa, instaurar-se-á o processo crime, pena de prisão até um ano ou de multa até 120 dias, segundo o Código Penal. No plano contratual, é de uma condição geral absolutamente proibida que se trata e que constitui, de resto, uma contraordenação económica muito grave. Cabe ao Banco de Portugal instaurar os autos e aplicar a coima. Por conseguinte, nestas circunstâncias, são estes os procedimentos, é isto que o consumidor deve fazer para garantir o seu direito ao pagamento em moeda com curso legal.
Professor, num dos canais públicos de televisão, neste caso a RTP, alguém, neste caso uma solicitadora de profissão, prestava em direto informação aos telespectadores em matéria de arrendamento urbano. Dizia, modo convincente, que o arrendamento para a habitação não teria de ser celebrado por escrito, ficava ao livre-arbítrio dos contratantes. Ora bem, o que já fora de resto de tempo, se celebrava em cartório, em folhas de papel azul e de 25 linhas. Entre outras afirmações, rescindir o contrato para cá, rescindir o contrato para lá, a revelar-se o deficiente domínio na matéria ou a ligeireza extrema naqueles esclarecimentos que deu, ora, que nada esclarecem de resto e até vão confundido. A pergunta, professor, é inevitável. É, de resto, o arrendamento urbano para a habitação não tem de ser celebrado por escrito ou fica tudo à vontade do freguês?
Pois há aqui um sem número de imprecisões ou até de erróneas informações ou esclarecimento que cumpre dilucidar. Em primeiro lugar, o Código Civil de 1966 não exigia para a celebração do contrato de arrendamento forma legal escrita. No caso, não exigia que os arrendamentos se fizessem por escrito. Exigia escritura pública para arrendamentos sujeitos a registro, aqueles, entre outros, celebrados ao menos por mais de 6 anos. Em 1974, a 17 de setembro, passou a exigir-se que os contratos de arrendamento, por uma questão de segurança e de certeza jurídica, fossem obrigatoriamente ou constassem obrigatoriamente de documento assinado por ambos os contraentes. Em 1976, se reconheceu ao arrendatário a faculdade, em caso de inexistência de título, ou seja, de um contrato escrito de arrendamento, de optar pela nulidade ou pela validade do contrato. Para se socorrer da validade do contrato, teria de fazer prova por qualquer meio em direito admitido. Em 1986, consagrou-se uma disciplina em tudo análoga à de 76. E por aí fora, até hoje. Hoje exige-se contrato celebrado por escrito. Na falta de redução a escrito do contrato de arrendamento, que não seja imputável ao arrendatário, este pode provar a existência do título de arrendamento, por qualquer forma admitida em direito, demonstrando a utilização do locado pelo arrendatário, sem oposição de senhorio, e a apresentação de recibos de renda ou o pagamento mensal da respectiva renda por um período de 6 meses. É isto que se exige. Não se pode iludir, não se pode confundir, não se pode prestar um mau serviço dizendo que o arrendamento pode ser feito sem papel, que não trará consequências nenhumas ao arrendamento. Isto é falso. A RTP tem de prestar boa informação ao público, e isto é um péssimo serviço prestado a todos e a cada um.
Exatamente, no sentido contrário do valor local, professor, que na próxima semana volta a ter esta nossa rúbrica para responder também aos nossos ouvintes.
Naturalmente, até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e não se esqueçam de nos apoquentar com as vossas reclamações, porque é disso que o programa vive.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.